Memórias de intercambista.
Olá, sejam bem-vindos ao Memória de Intercambista, esse programa que visa trazer experiências de alunos que estudaram ou estudam fora, alunos brasileiros que estudaram ou estudam fora. É uma parceria entre a Agência Mediação, CNU, e o setor de internacionalização da Uninter. Lembrando que ele é transmitido no Facebook, em facebook.com/radiouninter e nos canais do YouTube, youtube.com/jornalismouninter e youtube.com/radiouninter também. Se você estiver em alguma dessas plataformas e quiser deixar o seu comentário, a sua dúvida, algum questionamento para a nossa convidada, fique à vontade que a gente vai estar aqui para responder, tá bom? Bom, a nossa convidada de hoje é a Letícia Batista Matias. Ela é estudante de ciência política e não fez só um, gente, fez dois intercâmbios. Um na Universidade de San Ignacio de Loyola, no Peru, e também na Regiomontana, no México. Até arrisquei um espanholzinho aqui para falar com ela, porque realmente dois intercâmbios não é mole não, né? Seja bem-vinda, Letícia.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Sim, muito difícil fazer dois intercâmbios. Não foram ao mesmo tempo. Eu estava até conversando com a Renata. Ela achou que eu tinha feito ao mesmo tempo. Não, não tinha como fazer dois intercâmbios ao mesmo tempo. Mas foi difícil.
Olha, imagino, viu? Imagino. Aliás, não consigo nem imaginar a correria que foi. Ela estava falando um pouquinho dessa correria. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa correria no programa de hoje. Bom, vamos começar lá no início mesmo. Como é que foi para conseguir as bolsas, né? O primeiro foi ano passado, né? E o outro foi esse ano. Como é que foi na hora de conseguir? Foi mais fácil o primeiro? Porque daí no segundo você já... Foi mais fácil, né, o segundo? Porque no primeiro você já tinha ambientalizado, enfim. Como é que foi para conseguir as bolsas?
Olha, o segundo foi mais fácil do que o primeiro, porque no primeiro eu tive que fazer o teste de nivelamento em espanhol. A bolsa tinha sido ofertada pela Uninter por conta de eu fazer parte do programa de iniciação científica. Todos os alunos que faziam parte do programa de iniciação científica, a Uninter estava oferecendo essa bolsa para a Universidade Regiomontana, no México. Eu fiz o nivelamento, eram acho que 5 bolsas, se eu não me engano, e eu consegui uma dessas bolsas para poder fazer o intercâmbio. E aí tiveram todos os trâmites com a Ariane e com a Caroline da internacionalização, e elas me ajudaram com a questão de planejar, pegar os documentos, a documentação, preencher formulários, essas coisas todas, e enviar para a Regiomontana. E deu tudo certo, eu cursei uma matéria na Universidade de Regiomontana, foi de setembro do ano passado a dezembro, foi uma matéria só, é o período deles. E para a Universidade de San Ignacio de Loyola, eles me ofereceram a bolsa, se eu não me engano, foi em dezembro mesmo, quando eu já estava acabando o outro intercâmbio. E por já estar fazendo esse outro intercâmbio, eles me ofereceram essa bolsa, a Uninter me ofereceu, e eu me inscrevi para conseguir a bolsa. Não tive que fazer nenhuma prova, porque eu já tinha feito o outro teste de nivelamento em espanhol. E eu consegui a bolsa, fiz todos os trâmites em questão de documentação, de enviar documentação para a Cíntia, que é da internacionalização da Universidade de San Ignacio de Loyola, no Peru. E deu tudo certo, com a ajuda da Ariane, da Caroline, da internacionalização da Uninter, e da Cíntia, da internacionalização da San Ignacio de Loyola.
Ah, entendi. A comunicação com a faculdade era direta, em ambas, né, no caso. Como é que era a tua comunicação? Você que tinha que intermediar ou a Uninter também fazia? Como é que foi essa comunicação com as duas?
Algumas coisas eu intermediava mais na San Ignacio Loyola, mas na Universidade Regiomontana, a Caroline e a Ariane, elas tiveram mais intermediação nisso. Eu não tinha um contato tão direto com a parte de internacionalização da IGIL Montana. Mas a São Inácio de Loyola, não. Eu tive um contato mais direto. Inclusive, agora no final, pedi a questão dos certificados, essas coisas todas, enfim.
Quando você fala de. Agora vamos partir para a parte do intercâmbio mesmo, né, na prática, como é que foi cursar matérias, enfim, experiências. Quando você fala que a Uninter disponibilizou essa bolsa, era exclusivamente para a Universidade de Loyola ou você optou para ir para a Universidade do Peru?
Não, era exclusivamente para São Inácio de Loyola, como a do ano passado também foi exclusivamente para a região montana.
Legal, agora vamos para a parte matéria da coisa, né? A parte acadêmica da coisa. Como é que foi aí a experiência, mesmo que virtual, né? Quando a gente fala de um intercâmbio, a gente imagina a viagem, enfim. Uma coisa, você acha que facilitou, né, você ter acesso às outras universidades de outros países? Seria mais difícil ir presencialmente, enfim. Acha que facilitou? E como é que foi essa experiência virtual?
Com certeza facilitou, fazer online, porque uma viagem tem outros custos, por mais que você tenha a bolsa, você tem outros custos para arcar, né? E você também tem aquela coisa de você estar distante da sua família, estar distante do seu país, né? E vivendo um momento que nós estamos vivenciando, que é pandemia, não teria como. Bom, questão do ensino foi excelente fazer em casa para mim. Pude me organizar muito bem em casa. Eu já estou acostumada por conta da Uninter, então, de certa forma, para mim é muito confortável, mas teve uma certa dificuldade no da Universidade de São Inácio Loyola no início, porque as aulas eram síncronas, as da Uninter não são. Eu posso assistir a hora que eu quiser as aulas. E as da São Inácio Loyola não. Eu tinha que assistir naqueles horários. E tinham as diferenças de fuso horário, essas coisas todas, né? Então, tinham aulas que terminavam 9 horas da noite. Então, para mim já era um pouco mais tarde. Eu gosto de estudar de manhã. Então, já era um pouco mais tarde para mim. E eu gostei, mas assim, no início para mim foi difícil para me adaptar. Mas foi uma semana, 2 semanas assim que eu me adaptei com a questão de horários. E a
Bem
da região
rápido.
montana não tinham aulas síncronas, então para mim foi tranquilo, foi mais tranquilo, porque era mais a questão de leituras, de produção de trabalhos, essas coisas.
Ah, certo. Você falou dessa dificuldade no começo, além do fuso horário, agora bateu uma curiosidade aqui, né? Teve algum perrengue chique? Porque a gente, vamos lá, né? Intercâmbio não tem perrengue assim, é perrengue chique, né? A gente tá fazendo intercâmbio assim. Teve algum perrengue chique que agora que você esbarrou assim, falou, putz, e agora? O que que eu faço?
Perrengue chique, olha, eu acho que o perrengue chique, assim, que me deixou um pouco mais nervosa foi a prova final de uma das matérias que o professor resolveu fazer prova oral. Eu nunca tinha feito prova oral na minha vida, em nenhuma matéria, e o professor resolveu fazer uma prova oral. E uma prova oral em espanhol, né? Então, assim, para mim foi, de certa forma, um perrengue, entendeu? Me saí super bem, mas assim, eu tinha o domínio da matéria, mas eu tava com esse medo, né? Justamente por ter que desenvolver ali na hora, pensar rápido em espanhol, e eu nunca tinha feito prova oral. Então, para mim foi totalmente perrengue.
Aí você vai fazer outra língua, só isso, não, porque quando você não faz, você nunca fez antes, na sua língua, por mais que você, né, domine a coisa, você fica um pouco nervosa e tudo mais. Eu não consigo nem imaginar como é que não foi em outra língua. Bom, Falar um pouquinho dessa parte acadêmica, antes de partir para outras perguntas, voltar, continuar nessa parte de ensino mesmo. Você falou que teve muita dificuldade na questão, né, que são horários diferentes, as aulas não dá para assistir a todo momento, tem que ser em horários realmente da universidade. Como é que foi a adaptação com os professores, né, em questão do intercâmbio? Eles dão uma atenção? Ou você acabou se virando? Enfim, como é que foi a atenção da universidade e dos professores na hora de te ensinar?
Olha, os professores, eu tinha um professor que ele tinha muita paciência, assim, ele tinha muito cuidado. Ele sempre perguntava, eu estou falando muito rápido, se quiser eu repito de novo para você poder entender e tal. E ele sempre perguntava sobre o Brasil, ele sempre falava alguma curiosidade, alguma coisa daqui. Ele sempre tentava falar em português comigo no início, antes de começar a aula, porque eu sempre entrava um pouco antes no Zoom. E aí ele tentava falar alguma coisa em português comigo. Então, assim, esse professor sempre foi muito atencioso comigo. Os outros professores, não que não fossem, eles foram atenciosos. Mas, assim, não tinham tanto esse cuidado, sabe? Eles falavam normalmente, como se assim, se o espanhol fosse uma língua materna para mim, sabe? Consegui me entender também, sabe? Não tive nenhum problema, mas foi diferente com isso, sabe? Mas teve mais um desses outros professores, ele, inclusive em questão de matérias e tal, quando falava do Brasil, todos eles sempre pediam algum comentário meu nas aulas. Porque eles sempre querem uma perspectiva da pessoa que vive no país, se eles têm essa possibilidade.
Ah, sim. A curiosidade bate, né? No fim das contas também. Vou aproveitar e abrir aqui para os comentários, tá, Letícia? A Ciência Política da Uninter, a página está comentando aquele boa tarde para nós, né, Renata e Letícia. A Luana Depp está aqui, seus fãs aqui comentando também, mandou Letícia um coraçãozinho. A Caroline Cordeiro mandou um boa tarde e mandou pergunta também. Um abraço para a Carolina Matos Roeder e Aldrin Azolin, e o professor Guilherme está acompanhando com a gente também. E a Aline Nogueira Romano mandando aquele boa tarde. A Caroline Cordeiro perguntou uma coisa para você, Letícia. Você sentiu muita diferença entre a região montana e a São Ignácio na metodologia das aulas?
Olha, é bem diferente. Por quê? Porque a região montana, eles tinham uma metodologia mais de leitura, mais de assistir a vídeos que eles colocavam como proposta para gente e essas coisas. A Loyola não. A Loyola era assistir às aulas que os professores davam. Nós tínhamos debates nas aulas, muitos trabalhos em grupo. Os trabalhos da região montana não, os trabalhos da região montana eram individuais. E na São Inácio Loyola foi um pouco mais, como posso dizer, mais pesado, sabe? Foi mais puxado. As matérias foram mais puxadas do que na região montana.
Respondida a pergunta aí da Caroline, quero te perguntar uma coisa, aproveitar que você falou sobre os trabalhos em grupo, né? Teve que se adaptar a trabalhos em grupo. Como é que foi o networking? Na hora de se relacionar com os outros alunos. Você tem pessoas que você ainda mantém contato? Fez amizades? Fez essa rede aí de contatos, Letícia?
Sim, fiz uma rede de contatos. Tem um menino que, inclusive, um rapaz que eu tô dando aula de português para ele,
Ah,
que
legal.
ele é lá do Peru, dou aula de português para ele, e fazendo conversação em espanhol, né, com ele. Então, a gente começou a fazer isso semana passada. E vamos ver se a gente consegue fazer aí toda semana. Mas eu estou mantendo contato com ele, sim. E tem outras pessoas também que eu tenho mantido contato da São Inácio Loyola. E fiz um bom networking, sim.
Ah, legal. Que a gente é sempre Vou falar pelo pessoal, né? A gente tem aquela dúvida se na hora de manter o contato no virtual acontece também. A gente teve um convidado também que falou que deu para fazer esse networking e, né, se o seu aluno está com medo, está com algum receio por causa dessa parte, né, Letícia? Sempre bom lembrar que dá, né, para fazer essa rede de contatos, né?
Dá sim, com certeza. Dá sim.
E como é que foi essa experiência com outras culturas? Você falou que tinha gente da Colômbia, teve até um alemão, isso mesmo. Como é que foi a experiência entrar em contato com outras culturas, Letícia?
No início do intercâmbio, eu recebi o contato de uma menina que ela era da parte dos embaixadores da Universidade de São Inácio Loyola. Então, eles fizeram um grupo no WhatsApp e montaram, junto com a Cíntia, né, da internacionalização da São Inácio Loyola, montaram uma reunião de boas-vindas para os intercambistas. Eram os intercambistas de todas as matérias. Então, assim, tinha gente que ia fazer engenharia, fazer jornalismo, moda, ia fazer tudo. E de tudo quanto é canto do mundo. Tinha gente da Europa, dos Estados Unidos, tinha do Japão, tinha de tudo quanto é canto. E nós fizemos essa reunião, eles fizeram algumas dinâmicas com a gente, pra gente se conhecer e tal. E em uma das dinâmicas, no meu grupo tava um alemão. Que ele não sabia falar espanhol, ele só sabia falar inglês. E foi interessante. Eu parei para analisar assim, gente, se eu não sei tanto assim de espanhol, eu sei espanhol, mas assim, eu não sou nativa do espanhol, sabe? Então, assim, eu imagino ele, a dificuldade que ele teve. Sabe? Porque ele não sabia nada de espanhol. Ele só sabia inglês. Eu
E a
fiquei. Eu fiquei.
comunicação era majoritariamente em espanhol, né?
Era todo espanhol a comunicação. Eu fiquei com pena dele, sinceramente. Mas eu acho que ele se deu bem. Deve ter se dado bem, sim. Porque
Com certeza que
eles
sim,
tiveram
né?
um bom acolhimento com todo mundo, os professores, então eu acho que ele conseguiu ali se entender. Deve ter conseguido. Não sei.
Vamos torcer para que sim, né? Imagina, é uma outra cultura, outra língua. Enfim, e as diferenças, né? A gente estava comentando a diferença do alemão para o espanhol. Talvez o inglês ali deu uma aproximada, né? Que é a questão das pronúncias, né? As pronúncias das palavras, enfim. A Luana Depp perguntou para você, Letícia, se as pessoas têm acesso ao curso universitário com facilidade, se você sabia responder isso para ela.
No caso, acesso ao curso universitário lá no Peru.
Olha,
É
a
isso?
Luana vai ter que esclarecer para a gente a pergunta, mas creio que seja isso, né? Enfim, eu vou esperar a resposta aqui da Luana para ela esclarecer para a gente. Mas eu entendi assim, eu acho que das pessoas lá se tem acesso. Isso,
Ok.
exatamente. Obrigada, Luana.
Lá no Peru, mais ou menos, porque grande parte das universidades são privadas. A São Inácio Loyola é privada e não é uma universidade barata. Lá eles têm muitos cursos de extensão que são pagos em dólar. E não é barato. É coisa assim, de um curso de extensão 90 dólares. Entendeu? Um curso de extensão
Considerando o
de
preço.
40 horas. Então, é tudo muito caro. É uma universidade bem cara, então não tem uma acessibilidade tão grande ao ensino superior no Peru.
Ah, é uma pena,
Diferente.
né? Mas
Aqui tem uma condição maior assim das pessoas conseguirem chegar ao ensino superior.
mesmo não sendo, né, ideal ainda, é melhor que de lá, né? Visto preços, enfim. E considerando o preço do dólar, né, Letícia? Bom, falar um pouquinho agora dessa experiência entre. São duas, né, para a gente conversar. Qual para você, quais os destaques, né? Tanto de Loyola quanto do México também, quais os destaques que você fala assim, olha, enfim, destaco uma disso, destaco outra disso, não vou nem te fazer escolher a preferida, tá, Letícia? Vou te dar essa colher de chá. Eu só vou fazer para você falar para você dar os seus destaques de cada uma.
Bom, na região montana, eu gostei muito do formato do ensino, da questão de você poder ter a questão das leituras, de fazer os trabalhos, de ter os fóruns de discussão no sistema deles, né, como se fosse o AVA da gente. E eu gostei bastante disso. Na São Inácio Loyola, eu achei que a interação foi boa também. Então, assim, você trocar experiências com as pessoas, você vê a perspectiva deles, do Brasil, inclusive, porque eles têm uma perspectiva diferente do Brasil, da gente aqui. A gente acha algumas coisas do Brasil que eles acham o Brasil outra coisa totalmente diferente. São algumas coisas bem distintas. E eu gostei bastante disso, de poder ver ter uma visão diferente do nosso país pela perspectiva deles. E eu também gostei bastante da interação com os professores, achei bem legal. E poder debater. Teve um professor também que fez como se fosse uma simulação do modelo da ONU. Mas ele não fez bem uma simulação do modelo da ONU. Ele fez adaptada para as instâncias assim do Peru, sabe? E as organizações regionais aqui da América Latina. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Porque foi uma experiência assim para mim que eu não tinha tido ainda. Fazer uma simulação dessa. Foi bem legal. Então, assim, eu gostei bastante. Dos dois e em pontos diferentes.
Viu? Olha, foi bem boazinha a gente não te pedir para você escolher um dos dois, né? E vamos seguindo com as perguntas. O que que você acha que agregou na sua vida essa experiência, essas duas experiências, tanto pessoal quanto profissionalmente também, né? Daí, futuramente ou agora mesmo, que, né, tem conhecimento que a gente que já agrega é instantâneo, né? O que que agregou na sua vida pessoal e profissional?
Olha, com certeza agregou ao meu espanhol. Eu consegui desenvolver muito, extremamente. Porque, assim, uma coisa é você ter uma perspectiva do seu espanhol no, na escrita, na leitura, e não no dia a dia. Assim, de você estar escutando ali todos os dias. Está falando com pessoas todos os dias é diferente. Então, eu consegui desenvolver meu espanhol 200%. E assim, eu tive como uma experiência também, o contato com outras culturas, né? Então, assim, eu tive contato com a cultura das minhas colegas colombianas, de uma colega equatoriana, o contato com a cultura peruana. Aprendi muita coisa sobre Peru que eu não fazia ideia. Aprendi receitas culinárias do Peru,
É
porque
isso.
no grupo eles ensinavam algumas coisas. Então, assim, algumas bem diferentes, coisas que a gente não conhece. Sabe? Então, bem legal. Tinha uma colega também que ela falava português, porque ela tinha feito um voluntariado em Portugal, então, assim, ela falava português, então isso foi bem legal também, essa troca. E, assim, foram experiências que com certeza vão ficar para sempre. E experiência profissional, né? Com certeza, de ensino, né? E duas experiências internacionais, né? Que num currículo pesa, né?
Sim, bastante, ainda mais duas. Antes de chegar à pergunta final, fazer uma pergunta aqui que eu não estava programada, mas me deu a curiosidade. Só se para fazer um terceiro intercâmbio aí na sua rotina, Letícia, se encaixaria mais um terceiro?
Olha, esse ano não. Esse ano não, porque eu tô acabando a faculdade. Então, assim, esse ano não tenho como. Esse ano eu também estou me dedicando a um congresso. Eu estou fazendo parte de um comitê, um congresso latino-americano de mercados laborais nas ciências políticas e relações internacionais. Então, assim, não tem como. E também já é mais uma experiência internacional que eu já estou já aí, já treinando meu espanhol, isso tudo. E o intercâmbio ajudou também nisso, na questão de estar treinando o espanhol. Uma das minhas colegas do intercâmbio está fazendo parte desse comitê. E é bem legal, porque assim, você encontra, né, reencontra a pessoa ali e tal, e você, ah, legal, entendeu? Você vê a pessoa de novo, pô, a gente teve várias aulas juntas e tal. E assim, esse ano não tem como, mas ano que vem eu pretendo começar Relações Internacionais, fazer uma segunda graduação. Então, ano que vem, talvez eu tope um terceiro intercâmbio.
Alô, setor da internacionalização. Tem uma aqui em direto para vocês. Bom, por último, para finalizar esse papo, eu queria que você falasse dicas que os estudantes que estão pensando, né, estão nos assistindo, estão pensando em correr atrás de intercâmbio e ficam na dúvida se vai ou se não vai. Qual a tua dica aí para quem está pensando, né, aquele empurrãozinho final para os estudantes que estão nos acompanhando?
Bom, para fazer um intercâmbio com aulas síncronas, como eu fiz o da São Inácio de Loyola, com certeza você tem que ter um tempo disponível. Então, assim, você tem que ter uma agenda bem tranquila, porque você vai precisar de tempo para as aulas. Você vai precisar de tempo para fazer os trabalhos e você tem a questão do fuso horário para você lidar com seus colegas. Então, assim, você vai ter colegas que vão estar 2 horas depois de você, ou 2 horas antes, ou até muito depois, entendeu? Então, assim, teve trabalhos que eu tive que fazer de madrugada. Então, foi. Eu não estou acostumada, eu não gosto. Eu prefiro fazer durante o dia. Então, assim, eu tive que me adaptar. E muita coisa, assim, é questão de adaptação. E outra coisa é o espanhol. Não tem como mesmo você ir, assim, com o espanhol do portunhol. Não dá. Você tem que ir sabendo o espanhol. Não dá para ir com o portunhol.
Vai que surge uma prova oral que você nunca fez na vida e tem que falar em outra língua, né, Letícia?
Justamente, porque você vai acabar passando por perrengues, como uma prova oral, que vai surgir do nada, que você vai ficar assim: ó, meu Deus, eu tenho que fazer uma prova oral que eu nunca fiz. Só que dessa vez em espanhol, que é pior ainda.
Nossa, então, só outra língua. Bom, finalizando aqui, vou dar uma lidinha nos comentários. A Luana disse que muito triste, né, a situação de não, todo mundo, nem todo mundo ter acesso às faculdades no Peru. Te elogiou bastante, está aqui maravilhosa. A Caroline Cordeiro, que já está comemorando aí a tua intenção de um outro intercâmbio, tá te chamando aí também, viu, Letícia? Dá aquela olhadinha aí pro comentário da Caroline.
Pode deixar, Caroline. Já estou indo para RI. Ano que vem estamos aí.
Alô, internacionalização. A Audrey Azolin disse que você é uma aluna que aproveita todas as oportunidades, um exemplo, realmente, um exemplo aí de
Audrey é
dedicação.
maravilhosa. É minha professora é minha orientadora em tudo, assim. Ela é minha orientadora no programa de iniciação científica. Já estou no segundo ano com iniciação científica com ela. E assim, ela me ajuda em tudo. Ela e o Fernando, que é o marido dela, eles são maravilhosos. São pessoas assim especiais, são maravilhosos. Como a
Um
Caroline, a
abraço.
Ariane, todo mundo da Uninter, são maravilhosos.
Um abraço para eles que estão aqui de, não só durante o acadêmico, mas estão aqui acompanhando você também aqui no nosso programa. Um abraço para a Silvane Mendes do Santos, que mandou aquele boa tarde agora. Letícia, quero agradecer a tua participação na tarde de hoje. Letícia, que é estudante de ciência política da Uninter, é dona de dois intercâmbios no currículo, não é mole não essa Letícia. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e até uma próxima.
Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada pelo convite.
Gina, ano que vem a gente conversa mais sobre outro intercâmbio. Bom,
Okay.
finalizando Memórias de Intercambista, lembrando que é um programa que visa mostrar experiências de alunos que estudaram ainda e estudam fora, uma parceria da Agência Mediação, a CNU, e o setor de internacionalização da Uninter. Você pode estar acompanhando pelo Facebook, facebook.com/radiouninter, e nos canais do YouTube, youtube.com/jornalismouninter e youtube.com/radiouninter também. Me despeço por aqui e até a próxima.
Memórias de intercambista.